Além dos Fatos. A leitura de livros entre os brasileiros segue em um patamar historicamente baixo, segundo a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada recentemente pelo Instituto ProLivro. O levantamento mostra que o país vive uma queda nos índices de leitura, com uma média de livros lidos por pessoa que, mesmo considerando leituras parciais, não chega a patamares elevados. De acordo com os dados, a média de livros lidos por ano por habitante caiu cerca de 3,96 títulos, um número inferior ao observado em edições anteriores da pesquisa e considerado baixo em comparação a outros países. O estudo também revela que, pela primeira vez desde o início da série histórica, a maioria da população brasileira, cerca de 53%, afirmou não ter lido nem mesmo uma parte de um livro nos últimos meses. E isso significa que menos da metade da população pode ser considerada leitora, definida como quem leu pelo menos um livro, inteiro ou em partes, recentemente.
Chegamos aqui no Além dos Fatos, mexendo com essa curiosidade aí, né? Bom, em meio à correria do dia a dia, as telas sempre ligadas e ao excesso de informação, o hábito de parar para ler tem sido deixado de lado. Mas o impacto disso vai além da cultura, afeta o pensamento crítico, a formação de valores e até a vida espiritual. Falando aí do hábito da leitura, hoje aqui com você que está acompanhando a nossa programação do Além dos Fatos e que tem o privilégio de ouvir o leitor, né? Esse que lê constantemente, quase que sem parar. Pastor Gilmar Batistotti.
Sou um esforçadinho.
Me chamar de leitor contumaz.
Eu sou um esforçadinho. Mas uma alegria estar aqui, Veri, Lari. Aqui chove torrencialmente.
Verdade.
Não sei aí na sua terra, mas aqui todo final de tarde, né, tá sendo assim, né?
Pastor, ontem eu contei, choveu 3 vezes ao longo do dia. Choveu, parou, de noite choveu mais um pouco. Foram pelo menos 3 vezes ontem.
Bênção, hein?
Aí a gente pode cantar, né, velho? A chuva cai, ping, ping, pam, pam. Ping, 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 pam.
Isso é do tempo de todo mundo, isso aí, né?
Mas esse vai ser um tema muito legal.
Essa temporal. Passa as gerações.
Gerações. Sem trocadilho.
É verdade, né?
Sem trocadilho, essa aí é atemporal.
Essa é a temporal.
Sem trocadilho, né?
Até a Lari cantou tá essa aí.
Não, cantava... Nossa, mas muito.
Né? Mas esse é um tema que vai ser bem legal, né? Eu gosto muito de ler e eu tenho cada dia mais, assim, buscado entender qual é o meu processo cognitivo de compreensão de leitura, sabe, velho?
Uhum.
Porque eu, às vezes, mudo totalmente, assim, o tipo de leitura, né? Tipo de estrutura literária que eu tô lendo, para que eu, né, o meu cérebro também dê essa... Eu acho que a nossa convidada vai trabalhar isso, né? Para que minha esposa também tem feito isso, é bem interessante, que às vezes você está numa linha de leitura, mas é importante para você, para o seu cérebro, buscar uma outra, né? Vamos pegar aqui uma outra estrutura literária, que é o que a gente encontra na Bíblia, né?
Sim.
São inúmeras estruturas literárias que vão ajudando a gente nesse exercício cognitivo.
E algumas Bíblias já vêm formatadas nesse sentido, né?
Para
auxiliar a compreensão de algumas situações.
E aí você tem as traduções também. Né?
Perfeitamente. Caríssima Larissa.
Olha,
e o nosso ouvinte, hein?
Ele pode e deve participar com a gente pelo YouTube, pelo WhatsApp, por onde você preferir. youtube.com/NovoTempoRádio. Estamos aqui com imagens, com a nossa enquete também. Ou pelo WhatsApp, 012981510081. No YouTube, já que o assunto é leitura e criar o hábito da leitura, eu pergunto se você já tem o costume de ler. 61% disseram que sim. Olha, eu fiquei feliz de saber que a maioria disse sim. Agora, 39% disseram que não. Não tem costume de ler.
Quanto por cento?
39.
Eu acho que a gente podia até ser específico, né? A gente pode até sugerir Bíblia, eu acho, né? Vamos incluir Bíblia ou não?
Claro. Vamos tanto que é um dos tópicos do assunto do programa
Mas,
de hoje.
Mas assim, não é ler, é ler a Bíblia ou o livro, né?
Sim.
Não
isso.
É ler, né? Porque o indivíduo acha que está lendo uma postagem no celular, é leitura também.
Não, exatamente.
Pastor. Acho que aqui cabe...
Né? Abrir o livro para fazer.
Abrir um livro. Leitura. Abrir um livro.
Isso. Boa. Se for a Bíblia, abrir a Bíblia. Né? Para uma leitura mais detalhada, mais interessante.
Exatamente.
Acho que a nossa convidada já está
nossa
conosco.
Nossa convidada chegou.
Larissa, faça as honras.
Brenda, você prefere Brenda Matos ou Brenda de Matos?
Ou Brenda de Matos.
Oi, oi.
Então, sempre há essa dúvida por aqui, né? Mas pode ser Brenda de Matos.
Muito prazer.
Muito prazer.
Então, acho que está dando...
Está realimentando.
Realimentando.
É.
Verdade.
Ela está com algum retorno? Você está com algum retorno, Brenda?
Eu só estou conectada à nossa chamada aqui.
De repente, seria interessante, enquanto a gente está aqui, a Brenda fecha o microfone rapidinho e quando for falar, você abre, pode ser? Talvez isso ajude nesse retorno.
Retorno.
Pode ser, sem problemas.
Brenda, muito bem-vinda ao Além dos Fatos. Gente, é a primeira vez da Brenda. Na próxima vez, ela já recebe o cartãozinho de sócia, né, velho?
Exatamente. É o que mais queremos.
Exato. Brenda é influenciadora cristã e você pode acompanhar ela nas redes sociais. Brenda, seja muito bem-vinda e eu peço que você faça as honras aí para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho melhor.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi um convite incrível. E principalmente pelo fato da gente, de vocês me reconhecerem para falar sobre esse assunto que é tão importante, que é Bíblia, né? Então isso me deixa muito feliz. Antes de qualquer coisa, quero me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Brenda de Matos Martins Meurer. Então faz ali mais ou menos um ano que eu me casei. Glória a Deus, aleluia, desencalhei. Então, agora tem mais um nome aí. É a Brenda 3M, porque é o Matos, o Martins e o Meurer. Então, tá bem grande de M's a minha vida. Mas, bom, eu sou advogada, então eu tive que desenvolver esse hábito da leitura, né? Porque, querendo ou não, a profissão, ela traz essa necessidade pra gente. Mas, eu segui na carreira do marketing devido a essa questão de ser uma influenciadora. Então, hoje eu trabalho dessa maneira, que não me tira essa oportunidade de ler, né? Eu escrevo todos os roteiros dos clientes, então eu preciso estar antenada em mais assuntos ainda nesse sentido. Mas a leitura da Bíblia, ela é essencial e é por isso que eu tenho a Bíblia Gordinha. É um projeto que eu criei quando eu estava ali na minha época de faculdade, onde eu apliquei as questões de metodologia do direito para a Bíblia e foi assim que eu me apaixonei por estudar e ler a Bíblia.
Virou o seu vadimécon, né? Vamos brincar assim. Na verdade, tem essa piada,
tem essa
né?
Piada,
que o
né?
vadimécon é a Bíblia do advogado, ela trouxe a Bíblia de verdade com aplicando o seu método de estudo da faculdade, é isso?
Exatamente, Larissa. Foi isso que eu fiz. Eu entendi que com aqueles métodos que os professores passavam pra gente na faculdade, era muito mais fácil estudar. E a Bíblia continuava sendo difícil para que eu pudesse estudar. Então eu pensei, gente, por que não unir esse conhecimento aqui, né, metodológico, à Bíblia também, que é muito parecida? Enfim, deu tudo certo no final.
Pastor Gilmar Batistotti, Brenda, o Véry também. Eu sei que o Véry e eu, a gente gosta de perguntar, né, Véry?
Exatamente.
Mas
somos curiosos.
Para dar palpite também. Sobre leitura, eu sempre gostei muito de ler. Chegou um momento também na época da faculdade, assim, mais ou menos, eu não queria mais ler muito, porque eu sempre gostei de ler o que eu queria. Aí na faculdade eu era obrigada a ler alguns materiais. Aí eu fui criando uma certa preguiça e fiquei um bom tempo sem ler e retomei o meu hábito de leitura ano passado, de verdade. Só que eu sei que eu não sou a única nessa, velho. Tanto que aqui na nossa enquete a gente vê que 43% dos ouvintes também não tem o costume de ler. Eu não tinha, agora eu tenho. Dá pra desenvolver isso, mas é difícil.
Ah, bom, aqui tem os que não têm o hábito, mas tem os que se declaram apaixonados também, né?
Por exemplo, começo.
O nosso Gabriel Donato fala que é apaixonado por leitura, né? Atualmente ele lê um livro por semana.
Eu tô igual a ele.
Oh, uau. Então, quanto mais é você.
A média tá boa. Serão 48, né, no ano. Sim. Se é um por semana, são 48 semanas. Ah. A média tá...
Bacana.
Tá altíssima aí.
Mas é difícil criar esse hábito. Por que que tem essa resistência, Brenda, em começarmos a ler de fato? O microfone ficou fechado. É.
Agora foi?
Agora foi.
Perfeito. Consegui um fone aqui, galera.
Legal.
Conversa. Ótimo. Tu pode repetir a pergunta, Larissa,
Sim.
por favor?
Sim. Eu queria saber por que a gente tem tanta resistência em criar o hábito da leitura. Parece que é difícil, né? Não dá preguiça. Não sei por quê.
Perfeito. Imagina onde a gente vive em um mundo com diversos tipos de estímulos. Então, dentro das redes sociais, nós temos os estímulos de vídeo, os estímulos de imagem, os estímulos de sons. A luz ali pulsante também faz com que a gente fique mais atento e que a gente tenha essa conexão, esse engajamento muito grande com as redes sociais e com o telefone em si, né? A tática dos filmes, das séries, é a mesma. Ali, os nossos estímulos estão sendo completamente utilizados. Então, o nosso cérebro, ele não precisa pensar muito. Tá vindo tudo ali, toda a informação, ela tá chovendo em cima de você. E aí, você acaba ficando ali, preso àquilo, e é muito legal. Agora, imagina. Nós temos um cérebro que é muito preguiçoso. Você pega um livro, você tem que folhear o livro, você tem que ler o livro página por página, você tem que imaginar normalmente a história. Então, acaba que dentro de um estímulo que é 100%, você pegar um livro que é no máximo 10% de estímulo da sua mente, o que que o seu cérebro, que tenta economizar o máximo de energia, vai tentar? Ele vai tentar o que tem mais estímulo, que ele não precisa utilizar tantas vezes. Então, eu creio que as pessoas estejam distantes dos livros porque elas estão sendo hiperestimuladas por toda essa mídia que a gente tem, tanto de TV quanto de redes sociais. Por isso que o rádio é interessante. Desde sempre as pessoas ouviam rádio e elas imaginavam algo do locutor. Nem sempre aquela voz que era daquela pessoa era associada realmente àquele personagem, né? Aquela pessoa física em si, porque cada um imaginava o locutor da maneira que ela queria. Então, era mais uma forma de imaginação e um estímulo um pouquinho primário. Então, eu creio que seja isso, Larissa. Eu não sou, né, neurocientista nem nada nesse sentido, mas com os poucos estudos que eu tenho sobre as metodologias para conseguir incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia, eu entendo que é mais ou menos assim que funcionam as coisas.
É porque dentro do processo cognitivo, a gente tem aqui, no caso de uma leitura, a gente tem o estímulo da atenção sustentada, do controle inibitório, né? E a gente tem a necessidade, essa necessidade constante, né? Tem mais um outro processo, que é o sistema de recompensa, né? Então, a leitura vai exercer em você, como ela comentou, né? Como a Brenda comentou, você precisa de muito mais esforço para isso. Então, no processo cognitivo, por isso que vai ser tão fatigante para você. E ainda mais quando você pega uma estrutura literária que você não está habituado, por exemplo, né? Que vai exercer... Você já pegou uma leitura? Tem um autor que eu gosto de ler muito, mas ele me exige muita reflexão quando eu leio. Uhum. C.S. Lewis. Oh. A não ser Crônicas de Nárnia. Quando você vai ler Crônicas de Nárnia, você está lendo uma ficção que por trás tem um objetivo. Uhum. Nessa ficção, que é mostrar o plano da salvação, né?
E principalmente a leitura de Nárnia é tão mais tranquila porque foi feita para crianças,
exatamente,
né?
Exatamente. Então você tem... Agora você vai ler um livro de C.S. Lewis, né? Cristianismo Puro e Simples, uhum. Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, O Peso da Glória, Os Quatro Amores. Quatro Amores é extremamente assim. Então, te leva para uma estrutura literária que você não está habituado. Uhum. E isso vai fazer com que você se force tanto. E aí a gente já vai entrar, né, na sequência, né? Que é a questão da própria Bíblia. Por que a leitura da Bíblia, em algumas linguagens, a gente tem ainda mais dificuldade do que outras linguagens? É porque traz uma fadiga, né, Brenda? Eu vou usar essa expressão assim, um esforço, não fadiga, um esforço muito maior. Mas o resultado também é muito maior, né?
Nossa, de absorção. É muito bom você chegar nas últimas páginas de um livro. Essa semana eu terminei o livro que era para ter terminado em janeiro, né, da minha meta. Eu terminei só agora porque eu tava enrolando, eu não queria acabar aquele livro que era tão bom. Então, aquela sensação de você finalizar, de não ter mais aquela história, também é algo gostoso, mas você precisa desenvolver. E isso que você trouxe é muito interessante, porque os livros, eles têm estruturas diferentes. A tal ponto de que, se a gente for comparar a leitura de C.S. Lewis, ela é tão enigmática, teológica, tão profunda, assim como o livro de Apocalipse, por exemplo. Uhum. Não é um livro que você vai sentar e ler numa tarde de domingo. Você tem que estudar, você tem que ir a fundo realmente. Por quê? Deus já sabia disso e já no primeiro capítulo ele deixa uma bênção para quem quer realmente desvendar o livro de Apocalipse, por exemplo. Porque ele tem uma estrutura simbólica da colportagem. Se você que está aí no rádio, você não sabe o que é isso, eu vou te explicar brevemente. A colportagem é uma maneira das pessoas evangelizarem e também poderem viver através dos livros. Então, elas vão, normalmente, de porta em porta, e elas vendem livros de evangelização para poderem ou pagar a faculdade ou cuidar da sua família. E o meu avô se formou em teologia dessa maneira, sendo um comportor. Então, ele sempre me ensinou a ler livros. Quando eu era pequena, eu lembro que o meu incentivo era até remunerado, tá? As minhas primeiras mesadas foram através da leitura. Então, ele me dava o livro, eu tinha que ler esse livro, fazer uma resenha escrita para ele, e daí ele analisava se a minha resenha estava boa, se não estava boa, quantas páginas eram, e através das páginas, qual era a mensuração do dinheiro que ele trazia com as páginas e com o dinheiro, eu não sei. Talvez eu tenha ali, né, umas questões ali para afirmar com ele na questão financeira, mas eu ganhava um dinheirinho ali com cada página lida, né? Então, isso era muito interessante porque era a forma que eu era remunerada além das minhas tarefas domésticas. E isso fez com que eu criasse esse hábito, que eu gostasse de ler. Depois, na adolescência, isso já era um hábito, mas virou um hábito porque não era um checklist muito grande. O que eu tô querendo dizer? Aqui, essa dica vai para você que tá me ouvindo. Eu lia em torno de 10 páginas por dia, que normalmente, dependendo do livro que você está lendo, é o capítulo, ou então ali já dá para fechar um ou dois capítulos. Por que, Brenda? Porque essas 10 páginas, elas cabem dentro da minha rotina. E eu não mudei isso até hoje, tá? Eu tiro meu horário de almoço, ao invés de ficar nas redes sociais durante muito tempo, eu tiro 20 minutinhos do meu almoço, logo depois que eu almoço no meu trabalho, e leio essas 10 páginas. Às vezes sobra tempo, às vezes não sobra tempo, às vezes eu quero continuar a leitura, mas dessa maneira, colocando pequenas metas ao longo do dia, você vai ter essa questão da recompensa que foi trazida aqui na nossa conversa. Você vai entender e vai começar a adquirir o gosto por isso. Então, não se force a ficar durante longos períodos lendo ou tentando recuperar coisas que você nunca fez. Você precisa realmente definir pequenas metas e cumprir elas de forma a perseverança mesmo, assim, sabe? Todos os dias um pouquinho, quando você chegar lá, você vai ver que você adquiriu esse hábito.
Eu acho que a gente tem que entender, sabe, Brenda, qual é o nosso limite, né, para aquilo que a gente está se propondo. Vamos lá. Uhum. Né? Às vezes nós somos estimulados. Começou o ano, eu vou fazer meu... Pensando na Bíblia. Vou fazer meu ano bíblico. Mas o indivíduo nunca leu a Bíblia. E aí ele... Não, eu vou começar aqui no livro de Gênesis. Quando ele chegar nas genealogias, normalmente ele começa a dar aquela patinada. Uhum. Né? E muita gente fica patinando.
Você já
fundou um carro na lama...
Já esteve
num carro que afundou na lama.
Já.
Quanto mais você acelera, mais ele fica ali. Uhum. Né? Então, assim, às vezes a gente tem isso. Então, eu não lia, vamos pensar no indivíduo que não lia, e de repente ele está lendo, para completar a Bíblia num ano, 3 a 4 capítulos por dia. Uhum. Né? E uma média, a mesma média do final de semana.
Por falar nisso, o William Ditzel, que é de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, perguntou para você. Ele faz o ano bíblico, vamos dizer, né? Podemos dizer que temos que lemos 66 livros no ano?
Pode dizer, pergunta porque boa. Realmente são 66 livros com várias estruturas literárias. Né? Então, assim, isso que a Brenda falou, eu comecei... Primeiro, ela foi estimulada quando era infância, quando era criança, na sua infância. Essa é uma dica muito boa. Se você quer que o seu filho fique menos no celular... Você viu aí que agora, por exemplo, em alguns países, como a Austrália, por exemplo, o indivíduo só pode entrar em rede social, ter rede social, a partir dos 16 anos. Então, porque a gente chegou à conclusão de que o celular não é benéfico. Benéfico nesta idade, lógico que ele tem muitas vantagens. Mas se você quer que seu filho fique menos no celular, vamos estimulá-lo à leitura quando era criança. O avô da Brenda... sabe, Brenda, eu também usei a recompensa do dinheiro. Eu vou confessar aqui, eu pagava por página. Né? E aí eu vi que isso realmente surte um efeito ali para a criança, desenvolve, né, nela essa vontade de ler. Então, assim, entenda o limite. Você não consegue ler com uma Brenda 10 páginas todo dia? Vou começar menos, com menos páginas. Você não consegue ler 3 capítulos, 4 por dia? Comece lendo menos. Então, seja muito mais constante, porque esse é o grande desafio para o desenvolver do hábito, seja constante. E quando fala de Bíblia, eu sempre sugiro, se você não lê normalmente, comece pelos livros simpáticos. Uhum. Né? O que são os livros simpáticos? Uhum. Né? Não quer dizer que a gente está classificando que um livro é melhor do que o outro. Não, mas é o livro que a leitura vai ser mais leve. Uhum. Não comece pelo Apocalipse, que foi o exemplo citado. Comece com Salmos, com Provérbios.
Eu amo Mateus.
Com os Evangelhos. Né? Tá aí. Uhum. Então, excelente. Comece que você vai desenvolvendo. É que nem ir para a academia. Uhum. Né? Salvo as comparações aqui, as diferenças, melhor... É como ir para a academia. Não tem como você chegar lá no primeiro dia e já levantar 10 quilos. Não tem. Começa aos poucos. E aí você vai desenvolvendo musculatura. E essa musculatura também é cognitiva. E você vai sentindo atraído. Né? E o hábito vai sendo desenvolvido.
E no caso da Bíblia, essa maturidade que você vai conquistando, né? Ao ler um pouco, outra quantidade... Logo, logo vai te despertar o interesse de lê-la por completo, né? E isso não tem como, né? Vai acontecer.
E se a Brenda me permite, praticar. Brenda, só eu queria dar uma sugestão. Clarice perguntou o que não fazer, né? Uhum. Eu, por exemplo, aqui no trabalho, eu tenho, como a gente tem bastante gente conversando ao redor, eu encontrei uma forma de ler sem perder minha concentração. E aí eu coloco uma dica, não vá para um lugar que você seja distraído. Eu ponho o meu fone, eu coloco lá uma série de seleções musicais, que é músicas próprias para leitura, e eu consigo hoje ouvir a música sem atrapalhar minha concentração da leitura, porque eu não quero ser distraído pela conversa que está ali do lado. Né?
Eu sempre leio com barulho de chuva.
É?
No Spotify sempre tem lá a minha playlist de barulho de chuva.
É.
Amo ler com barulho de chuva.
E quando
tá chovendo
dormir.
De verdade, pra mim é melhor ainda. Eu nem preciso de fone.
Eu não sei quais são os seus hábitos, Brenda.
Perfeito. Exatamente. Você trouxe um hábito que eu tenho também. Eu coloco músicas instrumentais enquanto eu leio.
É isso aí. É.
E o mais incrível é que normalmente, não sei como, talvez o Espírito Santo vá direcionando para isso... Eu tô ali escutando uma música instrumental e ela começa em uma parte da música um pouco mais tensa ou um pouco mais... Ela acaba sendo uma trilha sonora, assim, e às vezes encaixa perfeitamente com o que eu tô lendo.
Legal.
Principalmente no livro de Reis, quando você tá lendo, coloque ali as músicas de instrumentais que parece que você tá numa guerra mesmo e que vai funcionar.
Muito bom, tá bom demais o papo. Nós queremos você participando, inclusive, aqui no WhatsApp e no YouTube. Mas a gente faz um intervalo bem rápido e já volta falando desse hábito maravilhoso, que é o da leitura, pastor Gilmar Batista.
Tô com vontade de falar, mas eu vou falar depois.
Daqui a pouquinho.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje com ela, que é influenciadora cristã e tem o método de estudo bíblico da Bíblia Gordinha, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Brenda Matos, e você pode acompanhar ela nas redes sociais também, @mbrendamatos. Mas antes, a gente tem um presente que também é de leitura, Veri.
Verdade, verdade, queremos trazer para você, você que não acompanhou essa semana, no início dessa semana, a presença da Sheila Lima aqui no nosso estúdio. Se você perdeu essa oportunidade, tá? Não tem problema, você pode buscar aí no nosso canal no YouTube que você vai encontrar toda a conversa sobre este novo lançamento da Escola Bíblica, a nova revista Esperança Novo Tempo, que é Lar, Doce Lar. Larissa!
Pois é, Veri. E lembrando, um lembrete muito importante, que essa revista é um presente para você, dos Anjos da Esperança, em parceria com toda a Rede Novo Tempo. A revista Lar, Doce Lar pode chegar até a sua casa. Só você mandar pra gente uma mensagenzinha no nosso WhatsApp, é só mandar lar pra gente, ou lar, ou lar,
lar.
Que a gente tá brincando ao longo da semana. Só mandar pro nosso WhatsApp, 012981510081, e ela vai chegar na sua casa. Não se preocupe com nenhum custo, todos os custos já foram pagos pelos Anjos da Esperança. E aqui tem muito conteúdo bacana. A Sheilinha na segunda-feira veio e deu um spoiler, né, velho, dos conteúdos daqui. Mas a mais a fundo, assim, você pode estudar através dos capítulos que você vai encontrar nessa revista. 012981510081. Estão estudando essa revista lá na Escola Bíblica, não estão, pastor?
Estamos estudando, tá maravilhoso, tá demais. Hoje eu gravei mais dois programas. Olha, eu vou dizer, quando você vai para o texto bíblico e você começa a ler com essa perspectiva assim, como que era essa família aqui? Como que era essa família? E você mergulha no texto vendo os vários personagens, a forma como eles reagiram, as escolhas feitas.
Como se relacionavam.
Como se relacionavam. Esse negócio de relacionar aí, né? Essa semana eu falei sobre Isaac e Rebeca. O texto é muito claro. Diz que Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó.
Interessante que falando de relacionamento, fomos para os mesmos personagens em pensamento. Você executou.
Você pensou nisso?
Exatamente.
E eles mostram ali total preferência.
Em Jacó e Esaú.
Total preferência ali. Né? E isso vai influenciar. Vai influenciar Jacó, que aí vai ter preferência por José, sabe, em relação aos irmãos, vai mostrar isso. Então, eu já estou dando spoiler aqui.
Exatamente.
Mas você pede a revista Lar, Doce Lar.
O Lar Gaúcho.
O Lar
ou
Gaúcho.
Lar.
O Lar da Larissa.
Exato. E, o Lar do Veríssimo.
O Lar do Veríssimo. A Brenda nasceu onde, Brenda?
Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas fui criada em São Paulo, Artur Nogueira.
Então,
então você fala lar.
Lar.
Ela fala lar também.
Fala lar.
O Artur, o Artur entregou.
Vai porta, Artur.
Artur. Muito bom, muito bom.
Então é 12981510081.
Muito bem. Isso.
Já tá mandando aqui, ó. Lar, Doce Lar.
Lar.
Ou simplesmente lar.
Isso.
Lar. Lar.
Agora sim. Eu quero, inclusive, que a Brenda esteja com ela em mãos, porque agora eu quero falar da Bíblia Gordinha. E como que eu quero começar no assunto da Bíblia gordinha? Porque existe ler a Bíblia e existe estudar a Bíblia. Pastor, você, por favor, entre nessa também. Qual a diferença entre ler a Bíblia e estudar? Porque, por exemplo, não estou falando que o ano bíblico é ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Porém, o ano bíblico, você precisa fazer uma leitura mais rápida. Eu não sei. É diferente de sentar e estudar o texto, de fato?
É diferente. E quando eu falo em ler rápido, sabe que a gente não deveria ir para a Bíblia por uma leitura rápida, mesmo que seja ler, mesmo que eu não vá estudar. Então, o texto bíblico, ele tem que impressionar a gente. E quando a gente vai para o texto, eu vou ler aqui. Por isso que eu digo, coloque dentro do seu tempo aquilo que vai fazer com que você tire da Bíblia o que ela tem para te oferecer. Essa é uma sugestão. Então, não vá correndo. É um capítulo que você consegue ler, é meio capítulo que você consegue, vá com esse espírito.
Então, às vezes eu leio meio capítulo.
Exatamente, porque você ali parou. Eu tenho uma amiga muito querida, que é professora no seminário nosso, no NASP em Engenheiro Coelho, que é a professora Christie, por exemplo. Ela diz que a leitura, ela fica em um capítulo a semana inteira. É a maneira que ela está lendo hoje. Em um capítulo a semana inteira. Então, ela lê esse capítulo, depois lê de novo, e depois lê de novo. Porque a Bíblia, né, a gente vai ver a forma como a Brenda trabalha isso, a Bíblia é um livro sobrenatural, não é um livro natural. Agora, o estudo, aí eu vou analisar mais tecnicamente, vou fazer ligações com outros textos, vou fazer exegese de um texto, vou ler o contexto. É uma outra forma, vou me aprofundar, vou mergulhar. Agora, Deus vai agir através da leitura e através do estudo? É óbvio. O Espírito Santo vai guiar. Porque eu posso, às vezes, só estudar tecnicamente e não ser impressionado pelo texto. Alguns grandes estudiosos da Bíblia não creem em Deus. Só fazem uma análise técnica do texto. Então, mesmo num estudo, eu, por exemplo, quando vou apresentar um programa na Novo Tempo, que eu estou estudando, eu faço uma análise técnica do texto. Estou estudando. Mas mesmo numa análise técnica, eu quero ser impressionado por ele. Tá?
Agora, Brenda, mostra aí pra gente essa sua Bíblia gordinha e ensina esse método aí, se você não se importar, porque é muito interessante. Quando eu tava vendo sobre ela nas redes sociais, quando eu bati o olho nessa Bíblia gordinha, eu achei incrível. E ela, de fato, tá enorme, né? Como é que ela ficou desse tamanho?
Tá. Então, só pra complementar o gancho que me foi dado, eu sempre digo que a Bíblia é o único livro do qual nós podemos ler com o autor ao nosso lado. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo esteja nos ensinando, nos impressionando com aquilo que a gente está estudando. Então, exatamente por isso que nós estamos aqui discutindo que não pode ser algo corrido. Às vezes as pessoas vêm e me perguntam, Brenda, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? E se eu te falar que nenhuma vez eu li a Bíblia inteira? Por quê? Porque eu não estou preocupada em finalizar esse livro. Eu estou preocupada em trazer as experiências dos personagens, trazer os entendimentos que Deus trouxe através dos evangelhos para a minha vida, para uma aplicação real. Então, é nesse sentido que você precisa acalmar o seu coração e estudar com tranquilidade. Agora sim vou mostrar ela.
Porque, Brenda, isso que você falou, quero só sublinhar a sua fala. Se não houve transformação, se não impressionou o coração, não houve efeito do estudo que você fez, da leitura que você
Perfeito.
Fez. Né? Senão você ficou... Então, assim, eu quero ser impressionado. Esse é o caminho.
Perfeito. Aqui está a Bíblia Gordinha 2.0.
Essa é a segunda, então?
Isso, essa é a segunda. A primeira está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como elas são diferentes.
Verdade.
Ó.
Gente.
A segunda está bem mais rechonchudinha.
Não, a primeira.
Se você está ouvindo
a 2.0.
Só o programa...
Essa é a primeira.
Se você não está...
Essa sim, daqui sim. É a primeira e essa daqui é a segunda.
É verdade.
Ó, eu queria dizer, se você não está vendo, né? Se você não está vendo pelo YouTube, Depois dá um jeito, acessa e vai ficar esse programa. Ele fica
vai,
só,
com certeza.
Vai lá só para você ver, né, de novo, porque vale a pena.
Mas se você está ouvindo, mas tem acesso agora aí ao seu YouTube, pode fazer isso agora.
Entra.
Pra
porque
ver.
A Bíblia é gordinha mesmo.
Rechonchudinha. Tá ali prontinha para ser vista.
Vai lá, Breno.
Então, e essa daqui não tá tão gordinha porque ela é diferente da outra. Ela já tem os espaços para você escrever aqui, tá vendo?
Uhum.
Então, como a outra não tinha, eu tinha que adicionar papéis nela. Mas ainda assim, o espaço era muito pouco para colocar tudo que eu queria dos estudos. Vou deixar elas aqui, os dois montes, e daí a gente continua a conversa a partir daqui. Bom, sobre os métodos. Eu utilizo muito do que normalmente você que é estudante tem em casa. E se por acaso você não tem, uma caneta e um papel já são suficiente para o seu estudo. Fique tranquilo, não precisa se preocupar em comprar um mundaréu de materiais de papelaria. Eu sou apaixonada por isso, mas isso não significa que você também tem que ser. Tudo certo, cada um com seus investimentos. Mas o que acontece? Se você está aí do outro lado, eu quero te dizer que nada disso aqui foi retirado apenas da minha cabeça. Eu sempre utilizo alguns guias de estudo. Dentro desses guias, nós temos alguns e eu vou mencionar os que eu mais utilizo. Então, se você quiser, anote essas dicas aí. O primeiro guia, que é um dos mais importantes, se chama Lição da Escola Sabatina. Nós temos, então, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma metodologia de estudos da Bíblia que ela acontece diariamente e toda a igreja do mundo todinho estuda sobre as mesmas coisas. Então, eu tive uma experiência muito legal de que no ano passado eu fui fazer a missão, eu fui para a Tailândia. Eu estava estudando a lição, né? Ela na época era sobre Êxodo, sobre o livro de Êxodo. Então, essa lição, esse guia, ele pegou o livro de Êxodo, destrinchou para a gente com várias explicações teológicas, com aplicações para a vida. E assim, eu estudava aqui no Brasil. Quando cheguei na Tailândia, nós estávamos estudando exatamente a mesma coisa. Então, eu consegui contribuir na lição da Escola Sabatina na Tailândia sobre aquilo que eu estava estudando aqui no Brasil. Então, isso é muito inteligente e muito interessante. Não é porque você não é adventista do sétimo dia que você não pode estudar esse guia, tá? Então, se você quiser, a gente consegue enviar o link para você da lição da Escola Sabatina, que nada mais é só estudos referentes à Palavra de Deus, à Bíblia. Explicações sobre essa.
E aí, essa Brenda, palavra. Brenda, quero só colocar uma coisa sobre a lição. Pode ser as lições de estudo, livros da Bíblia, estudam temas da Bíblia.
Uhum.
Então, por exemplo, esse trimestre, né, nós estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses, a partir da visão de Paulo. Então, e é muito legal essa sua dica que você deu, porque às vezes você pega um livro, no caso de Êxodo, que você estava estudando, né, você vai mergulhar no livro de Êxodo, ali com um guia e a sua Bíblia do lado. E aí eu acrescento que as nossas revistas Esperança, que a gente...
Eu ia trazer agora.
Então, por favor, vou deixar você falar, que o efeito é maior.
Perfeito. A Novo Tempo também tem dois dispositivos muito legais de estudo da Bíblia para vocês. Primeiro, que a Novo Tempo tem simplesmente quase que um robô que te ajuda a estudar a Bíblia através do WhatsApp. Ali você vai fazendo perguntas, estudando ali, e você consegue tirar todas as suas dúvidas e aprofundar o estudo da palavra. Além disso, se você quer se manter no tema que a gente está aqui falando hoje, você também consegue você consegue pedir, receber esse presente na sua casa das revistas. E elas são tão... A Novo Tempo, os Anjos da Esperança, eles têm um zelo, um amor tão grande pelo Evangelho, que eles pensaram em cada público, em cada idade, em cada dúvida, para que em todos os aspectos da sua vida, as respostas pudessem vir através da Bíblia e através dessas lições, né, dessas revistas. Então, é só você pedir que você vai receber na sua casa. E de graça. Então, não há por que você falar que não há como estudar a Bíblia. Porque sim, dá. E é muito maravilhoso. Eu já recebi, eu já tentei, tá? Eu já recebi revistas de adolescentes relacionando os temas bíblicos com a adolescência. Já recebi joguinhos também que me inspiravam a estudar a Bíblia. Enfim, os Anjos da Esperança, junto ao Novo Tempo, desenvolvem e sempre estão preocupados em desenvolver o seu estudo da Bíblia de uma forma dinâmica. O que é tão interessante assim, o que é tão maravilhoso.
Brenda, você usa, qual é o material que você usa, assim, quando você abre ali? Então você tem ou uma, né, às vezes você tem um guia, uma revista, e aí o que, que você usa? Você usa uma canetinha, você usa marca-texto, qual que é o seu aí, a sua experiência? Olha lá, olha lá.
Eu tenho tudo aqui, se você tiver no YouTube, você vai,
muito
vai
bom.
Conseguir ver. Eu sou adepta aos lápis de cor para fazer as marcações na Bíblia, porque os marca-textos, como a página da Bíblia ela é bem fininha, às vezes, quando você passa o marca-texto ali, ela ultrapassa para a próxima página. Então, o melhor método que eu descobri foi dos lápis.
Ali, você sabe que eu uso aquela de gel. Você já viu a de gel? A de gel marca menos do outro lado. Então, eu gosto de usar a de gel.
Você vai apontando, entre aspas, vai girando?
Ela vai girando, exatamente. Dela. Vai apagando ali o gelzinho, né? Ó, se você olhar aqui a minha Bíblia, tá no gelzinho, né? A maioria tá no gelzinho. Então, é a minha... Mas o lápis de cor, eu acho que é a melhor de todas, porque marca muito menos a outra parte.
Não, e fica, não marca nada. É. Eu já testei a de gel, só que sabe o que me pega?
Ah.
A de gel tem poucas cores e às vezes o valor é um pouquinho salgado da de gel. Então, eu gosto de ter uma Bíblia bem colorida, porque eu faço um método. E aqui eu já vou dar o primeiro método, posso?
Por favor.
Manda.
O primeiro método, eu já até deixei separado aqui as cores de lápis para vocês. Ó, dá uma olhadinha aqui. Eu separo as cores de lápis por personagem. Brenda, como assim? Para me manter atenta à leitura e entender quem está falando e em qual momento, eu faço desse jeito. Então, todas as vezes que Jesus ou Deus falam, eu pinto com um lápis vermelho. Então, quando a Bíblia está falando assim, assim diz o Senhor, ou Jesus respondeu, eu já pego o lápis vermelho na mão e fico preparada para o que Deus vai falar. Ali eu já sei que esse é o personagem e que ele é da cor vermelha. Agora, quando se trata dos fariseus, dos saduceus ou de personagens maus, eu pinto de roxo. Eu não sei porquê, mas eu acho que a cor roxa às vezes é meio malvada. Então, eu tenho isso na minha cabeça e os personagens malvados eu sempre pinto de roxo. Esses dias estava lendo lá Golias, aí Golias vai ter que ser roxo. Aí eu já peguei o lápis roxo.
Essa é a psicologia Brenda das cores.
Yes.
Brenda das cores.
Muito bom, muito bom.
Uma outra associação que eu também fiz, que eu acho muito engraçada, é que todo o meu livro de Êxodo, praticamente, tá azul. Azul e vermelho. Porque eu associei Moisés, que foi colocado no rio, com azul, que abriu o mar vermelho.
Legal.
Então, ele é azul.
Legal.
Moisés é sempre azul.
Muito bom.
É o método, então, Brenda Matos.
É.
O método da Bíblia gordinha. Então, o que que acontece? A nossa mente, ela precisa de algumas associações que parecem até meio engraçadas ou sem algum nexo, mas o seu cérebro, ele vai fazer com que isso mantenha a atenção naquilo que você definiu. Essa definição de personagens que eu falei para vocês se chama color code, ou também chamada código de cores. Então, você definiu um código para as cores e assim você pinta. Eu tenho uma amizade com a Vasti. Vocês conhecem a Vasti?
Só a Vasti. Em comum a da Bíblia, né?
Não, que é secretária no escritório da igreja, não?
Não, a Vasti é uma apresentadora de um programa da...
Não,
a
Vasti que é secretária. Ah, pode
da
falar.
Da Hope Hour, ali da Novo Tempo também, mas é um canal ali mais voltado para podcast.
Ah, ela
tem...
Ela está no lugar do Wagner, é isso?
Isso mesmo.
Ok.
É no lugar do Wagner? É, eu não sabia.
É...
Eu tô sabendo.
Além dos fatos, está aqui para isso.
E a Vasti estava me contando que ela não faz com personagens, que ela faz por temas.
Ah, que legal.
Então, quando está falando sobre amor, ela pinta de uma cor. Quando fala sobre profecias, ela pinta de outra cor. E o filho dela tem feito a mesma coisa, só que ele não faz pintando a frase toda. Ele pega os versinhos e ele tem adesivos de bolinhas coloridas. E ele definiu as bolinhas coloridas para cada explicação ali.
Você você usa marcador também em outros livros? Quando você faz a leitura de outros livros, a não ser a Bíblia, você também usa marcador de texto?
Eu uso sim.
Tá. Não, porque é o mesmo método, né? Eu acho que é legal. Eu, por exemplo, assim, não consigo ler um livro sem um marcador. Né?
Uhum.
Por isso, para mim, é um grande desafio ler livros... No Kindle, por exemplo, tô patinando num livro só. Eu marco, né? Marco, porque o Kindle tem uma marca, só que não é a marca colorida. Aí tem um desafio. Eu só estou perguntando isso, Brenda, só para acrescentar para o nosso ouvinte que se você está lendo um livro, ter um marcador de texto na leitura do livro vai também te ajudar nesse processo, que é o mesmo processo que ela está colocando aí, do código da cor.
Perfeito.
Pode continuar, Brenda.
Não, perfeito. Isso que você trouxe, se a pessoa não quiser usar um marcador permanente ali no livro, porque tem dó de usar ou não quer rasurar o livro mesmo, existem uns post-its assim como esse.
Uhum.
Não sei se vocês estão conseguindo enxergar.
Sim.
Que ele é transparente, tá vendo?
Uhum. Ah,
ó.
Legal.
Aí você consegue colar em cima da página que você precisa e fazer ali as marcações que você deseja. E daí, se por acaso for um livro emprestado de alguém, ou se você quer guardar o livro intacto, você depois retira esses post-its e ele tá ali perfeito.
Legal, legal. Eu já usei também na Bíblia, tem que terminar, né? Eu já usei na Bíblia um período que eu fiz a leitura dela toda também, marcando os textos, sublinhando. Então, com uma reguinha e uma caneta também, e aí fazia uma...
Eu já reparei algumas setas na sua
uma
lista,
setinha,
pastor,
escrevendo. Tá? Não, eu só estou acrescentando isso porque são métodos que são importantes para a gente. Né?
Uhum.
Eu posso... A gente tem que ir embora, né? Posso só citar um texto?
Ainda temos
da Brenda...
um minuto e meio.
Que voa.
Voa.
Mas você vai voltar.
A Brenda vai voltar.
Eu só quero citar um texto que está no Salmo, no Salmo 1, no verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e isso é o homem que anda no conselho do Senhor, né? O seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Se há uma leitura que não pode fazer falta na minha vida, é da Bíblia. Eu acho que eu até já mencionei aqui, eu ouvi um podcast esses dias de uma psiquiatra e a pergunta era assim: o que você vê por primeiro no seu dia? E o que você vê por último? Cara, aí eu fiquei pensando assim, a primeira coisa que eu vejo é meu celular. Eu falei, não, vai mudar. E eu fiz um compromisso pessoal, que a primeira coisa que eu vejo no meu dia, o primeiro acesso que eu tenho de informação é da Bíblia. Então, a primeira coisa que eu abro no meu dia é a minha Bíblia. Depois eu vou ver se alguém mandou mensagem. E como é que estão
Perfeito.
As notícias.
Tudo bom.
Perfeito.
Brenda.
Perdão. Sem problemas. Eu só queria fazer uma alusão que eu escutei de uma psicóloga também, que ela falava sobre a necessidade da Bíblia ser a nossa primeira prioridade. Quando nós estamos em um aniversário, o primeiro pedaço do bolo é o mais importante.
Verdade.
Não importa o segundo, o terceiro, o quarto, é sempre o primeiro pedaço. Então, entregue o primeiro horário do seu dia para Deus. Porque depois as adversidades do dia vêm, as tristezas ou as grandes alegrias, e você acaba não convidando a Deus para participar desse dia com você.
Brenda Matos com a gente aqui no Além dos Fatos. Hoje, Larissa, trouxe esse, né, esse brilho, essa aula gostosa aqui de leitura. E vai voltar, né, Larissa?
Motivadora.
Ela vai voltar, né, Larissa?
Com certeza, Véry.
Mais do que certo isso, né?
@ Brenda Matos no Instagram. Fica aqui o nosso muito obrigada. A gente te espera numa próxima, Brenda.
Até a próxima, Brenda.
Eu que agradeço, um abraço a vocês e que nós possamos nos ver pessoalmente para mostrar as
coisas. Com certeza.
Yes, aqui no estúdio, exatamente.
Tchau, Brenda.
Tamo junto, um abraço.
Então, você não sabia que...